Está iniciando. Pode começar. Então, bom dia a todos. Então, a presença aqui então, da aviação. O executivo não mandou representante. Então, chegou. Chegando. Está chegando o procurador-geral. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom dia, Alexandre.
Tudo bom?
Tudo bem?
Tudo bem?
Tudo. Então, só. Então, até o momento, o que falta é um. Foi convidado, é um membro da Metroplan, que não se fez presente. Né? Aqui temos representantes, então, da UERGS e da Fundarte. Mesmo. Bom, pessoal, essa reunião foi solicitada pelo meu gabinete, a fim da gente ver a possibilidade com a aviação, né, da retomada de alguns horários de ônibus intermunicipais, aí, que são importantes para o pessoal que não mora em Montenegro, que trabalha em Montenegro e que tá necessitando, né, um retorno presencial e estão reclamando, fazendo muitas reclamações aos vereadores nesse sentido. Então, vamos ver, eu acho que podemos ouvir primeiro o pessoal da UERGS e da Fundarte, que são duas entidades aí que utilizam bastante o transporte público, né? E para depois, então, o Júlio fazer aí uma manifestação, né, a visão da aviação com relação ao transporte público intermunicipal. Então, vamos ouvi-las.
Nós temos o planejamento do retorno às atividades presenciais.
A senhora é da
UERGS.
Da UERGS.
Podia dizer o seu nome, por favor, ficar constando gravação?
Isso.
É Dulce de Leguri, eu sou a chefe administrativa da unidade.
Certo.
Nós temos então esse planejamento do retorno, talvez não total, talvez parcial, presencial, a partir de março do ano que vem. Então, o planejamento está sendo feito para isso, em princípio, retomar as atividades presenciais possíveis dentro dos protocolos.
Quantos alunos a ideia é retomarem as aulas presenciais?
Bom, no total, a UERGS tem quase 400 alunos, entre quatro cursos de graduação e uma pós-graduação.
Fora o corpo docente?
Sim, nós temos 21 professores.
Certo.
E as nossas turmas mais cheias ocorrem às 17 horas e a partir das 19 horas, ou seja, a vinda para Montenegro é fundamental nestes horários. Eles saem do entorno, desde aqui, Estância Velha, Novo Hamburgo, Porto Alegre.
Região metropolitana seria assim.
Sim. E Taquari também, nós temos ônibus de Taquari. E o retorno é aquele último ônibus, é fundamental, aquele que sai às
10h45.
É.
Foi antecipado 10h40, né?
22h40.
Só chegar lá.
22h40, isso.
É, 22h40. Sai de frente ali, da.
Isso, sai
de frente
da
faculdade.
Da faculdade.
Alunos e professores usam aquele ônibus, inclusive os que moram, tipo, em São Leopoldo, eles pegam, descem em Canoas, na Matias Velho, e pegam o último trem.
É por isso que foi antecipado, né? Eu acho que sempre foi por causa do trem.
Para poder fechar o horário.
E esse transporte ele não está ocorrendo nesse momento, não?
Não. Tá. Mas nós estamos em quarentena, nós estamos com a totalidade das atividades remotas.
Tá. Então, por enquanto, não há nenhum prejuízo.
O que eu estou falando
é a partir de março.
Março do ano que vem.
Certo. Da sua parte seria isso aí, essa reivindicação aí, o ônibus das 17 horas inicia.
Chegada em Montenegro
17.
Até as 17.
Tá.
Então, a partir do entorno,
as
16 ou 15, 30, depende de onde a pessoa vem.
Sim.
É o comum, né? Muitos usam o passe livre e daí é o ônibus comum. E daí ele demora um pouco mais porque ele vem por Canoas, ele não vem até lá,
pode. Sim, mas daí isso é questão logística da empresa para chegar aqui, né, no horário. E a Fundarte?
Não sei, Ângela, se tu quer falar mais dos horários.
Bom, meu nome é Ângela, né? Eu sou coordenadora da Secretaria da Funda Arte. E assim, hoje, né, o que nos atrapalha de uma certa maneira é que as nossas aulas, elas têm que ir até as 4h30, né, às 16h30, porque o último ônibus para Porto Alegre hoje, ele é às 17h10, né? Uhum. Então, o que viabiliza esses professores que vêm de Porto Alegre, que dá um total de 7 professores, claro que não todos hoje são presenciais, mas a grande maioria ainda vem, e alguns ainda estão no remoto, ele nos atrapalha nesse sentido, porque a gente tem professores que dão aula à noite, que a gente teve que remanejar, né, porque não tem esse retorno do ônibus, porque o último ônibus é às 5, nós atendemos alunos até às 9h30, 10 horas da noite. Então, está viabilizando, né, de uma certa maneira, a atividade, porque a gente tem que encerrar as aulas às 16h30, para os professores conseguirem pegar o ônibus às 17h10. E aí, então, o que a gente fez? A gente está trabalhando no formato remoto, até com alguns alunos que gostariam de voltar no presencial, mas a gente inviabilizou o trabalho, né, o retorno para casa, então a gente está trabalhando no formato remoto. Mas a Fundarte, no ano que vem, a gente pretende voltar no presencial. Então, isso seria essencial para a gente também, né?
Então, tanto a Fundarte quanto a UERGS, a partir do ano que vem, querem retomar totalmente presencial, e seria fundamental o retorno
ao trabalho, né?
Vocês imaginam, assim, vocês têm um número mais ou menos aproximado de pessoas que utilizam esse transporte para Porto Alegre, seria?
O noturno?
É.
Que varia. É, cada dia da semana a gente
tem uma demanda. Alterna muito, né?
Isso. Que nem a Fundarte, né, o nosso número maior de professores seria na segunda-feira. Né, que a gente tem 5 professores que retornam a Porto Alegre, e o ideal seria esse ônibus da UERGS às 22h45, né? Mas aí, durante a semana, a gente tem professores que terminam as aulas às 5h30, outros às 8h, né? Então, o ideal talvez seria uma coisa no...
Tem um meio termo também.
Sei lá, depois às 19h, alguma coisa assim.
Sim, às 21h. É a última às 21h para Porto Alegre.
Uhum.
E depois só tinha
o das 8h.
E, Júlio, isso é uma coisa, uma reclamação também de trabalhadores, pessoas que trabalham na região aqui de São Leopoldo, Portão, Canoas, né?
Novo Hamburgo,
né? Que utilizavam esse transporte e que hoje fica muito limitado os horários. Então, a gente quer ver a possibilidade, né? Conversar para a gente tentar adequar isso aí, porque a tendência é que o ano que vem né, seja tudo retomado,
volte ao normal.
Inicial, né, volte ao normal e que a necessidade desse transporte ela é muito importante.
Sim.
Então vamos te ouvir aí, vamos ver o que tu pode nos passar.
É, a expectativa é muito grande realmente, né, o que vai ser o normal para nós, né, porque a gente está hoje num dilema, né, e também num problema, para não dizer bem claro, né, problema econômico, né, a gente convive com isso aí dia a dia mesmo. A gente já teve reuniões aqui, né, para expondo, né, a gente não sabe o dia de amanhã, se a gente consegue operar amanhã.
Sim.
É, a gente hoje mesmo, agora com o diretor vendo lá, nós estamos com 3 caminhões de diesel devendo, não se sabe, precisamos de dinheiro, não tem dinheiro, bancos não emprestam mais dinheiro para transporte público, né, para empresa de transporte público, e o caos está chegando, batendo a porta, né. Temos nosso pessoal também, todo mundo já tem um conhecimento, eu acho, público aí, né, que o pessoal está em estado de greve, quer parar e quer aumento, e nós não temos nem para pagar, o salário está atrasado, né? Nós não estamos pagando salário em dia, né? E a empresa já fez todos os esforços, né? Se vocês forem lá hoje olhar, né, o escritório nosso é 3-4 pessoas lá dentro, eu mesmo. Eu tô trabalhando com 20% do período, né, para ajudar a empresa também, né, eu não sou proprietário da empresa, eu sou gerente da empresa, já estou 50 e poucos anos, né, e eu achei que chegou a hora de eu ajudar também, né, que eu, apesar de eu ser exigido, né, o dia todo, pelo menos eu vou abrir mão, né, da parte do meu salário, né, para ser mantida a empresa, né? E então, assim, eu queria bem claramente dizer para vocês, assim, né, o que está acontecendo, né? A gente vinha com uma dificuldade anterior à pandemia, nós não estávamos conseguindo mais conciliar a necessidade do transporte público. O que, que é a necessidade do transporte público? Né? A oferta, né, de serviços, né, dioturnamente, né, em patamares assim, de frequências grandes, né, para realmente criar uma confiabilidade para a pessoa que vá sair de casa para pegar o transporte público, saber que ela tem a sua oferta ali para ir e voltar no horário que ela quiser. Né? Isso é preponderante do transporte público, isso é qualidade do transporte público. Né? Sem falar do outro lado, né, que você sabe, né? O ônibus é caminhão hoje aqui no Brasil, né? Não é ônibus. Isso aí que nós estamos, o pessoal está viajando em caminhão, isso aí em lugar nenhum do mundo se admite isso aí, né, que um chassi de caminhão seja transformado em ônibus. Isso aí é a realidade brasileira, não adianta. 98% dos ônibus brasileiros são produzidos assim. Isso foi um retrocesso, né? Já tivemos lá em 88, né, a empresa brasileira de transporte urbano já com padrão de ônibus, né, rebaixado, com todas as qualidades, com acessibilidade, com tudo, né? Mas isso agora não tem o caso, era caríssimo, era caro. Mas os impostos mataram tudo, né? Isso a gente sabe como é que funciona. Bem, aí a gente, estamos operando, né, então, no início da pandemia, veio todo aquele UE, né, então o órgão gestor pediu para manter pelo menos o horário de pico, né. A gente até achou pelas características que nós temos Montenegro, né, não seria possível só horário de pico, né, porque a nossa, necessidade do nosso público. Você pode ver assim que é muita gente viajando em Montenegro e Porto Alegre, por exemplo, para enfermagem, né, na área de serviço, outros serviços diversos. Né, então não é um padrão assim de iniciar às 7, 8 horas em Porto Alegre e São Leopoldo, essas regiões tudo aí, e terminar o expediente às 17 horas. Então nós optamos, né, em manter um mix ali, né, de horários. Pegamos no nosso portfólio lá de atendimento, né, as linhas, os horários que haviam demandas maiores, né, e mantivemos dentro das demandas existentes na época. Né. Então a gente ficou operando com 50%. Né. E lógico, eu como gerente pessoal, eu fico brigando para ofertar cada vez mais serviço, né, porque eu quero ver as coisas realmente funcionando. Né. E a gente não teve essa condição, né? Nós ficamos num patamar de usuários, assim, né, que cobria essencialmente, né, os custos necessários diretamente, combustível e mão de obra. E ficamos, nós já estamos agora 16 meses, né, nesse sistema, né? Eu estou lá com todos os projetos, né? Eu teria que aumentar a linha de Porto Alegre, né? Porque se eu não oferecer, também eu não sei como medir, né? Vocês vão descobrir comigo, né? Tem gente, o enfermeiro, ele vai para Porto Alegre de carro, ele me disse, ele está indo todo dia de carro, porque não me dá certo horário da ida e não me dá da volta. Então, não me resolve, né? Então, esse passageiro precisava trazer ele. Que é bom para ele e bom para nós, né? Os dois lados, né? Mas aí isso aí foi levado, inclusive, né? E hoje, assim, para encurtar um pouquinho, né, Gustavo, para não se estender muito, né? Então nós temos 50% de usuários, né? Com, aliás, 40% de usuários com 50% da oferta. Nós estamos abaixo da nossa necessidade. Hoje está, né, se desenvolvendo também na justiça, né, comum, naquele órgão Sejusc, né, órgão mediador, uma negociação entre a Metroplan e os representantes das empresas, né, é para ser lançado, né, um incentivo financeiro, né, para reiniciar com mais serviços, né. Então é isso aí, a nossa esperança, pessoal. Fora isso aí, eu não posso dizer nada. Nós até o final do mês, nós temos que fazer uma proposta para os nossos funcionários. A gente não sabe o que vai oferecer, senão nós não temos garantias, né? Não temos como oferecer salários para eles, né? Estão, o último salário deles foi em 2019, né, que eles tiveram reajuste na época. A inflação era pequena na época, quase deu negativo, né, 1,5%, 1,8%. Né? Hoje nós estamos no zero. A inflação está em 7%, né? Vocês imaginam quanto é real. Então, coitados dos funcionários, né? Vocês veem que perda. Nós calculamos que eles estão com mais de 20% de perda de poder aquisitivo, né? Fora que nós reduzimos também os benefícios deles. Né? Então, de todo lado, a empresa está sendo bombardeada e não se sabe realmente se não houver ajuda, porque o governo federal, não sei se vocês souberam, né? Era um total de 4,8 bilhões que estavam sendo alinhavados para ser atendido o transporte público no Brasil, né? E isso aí, não, quando foi visto assim, a forma de, eu acho, de, não sei também o que, que eu não posso dizer certo, né? Foi vetado pelo presidente da República, né? E aí ficou, né? O transporte público, ele tinha que atender o distanciamento, né? Redução de pessoas por veículo, né? E teria que ter mais ofertas, né, de horários, teria que ser o inverso que ainda está acontecendo, né?
Sim.
Então, nós estamos na contramão da história, né? E aí, se vocês forem analisar, tudo aconteceu assim. Nós tínhamos transporte, nós, Montenegro aqui, né? Nós tínhamos transporte fluvial, Montenegro, Porto Alegre, vapor. Por que não foi dado um incentivo para ser mantido, né? Nós tivemos transporte ferroviário que, bah, uma perda lastimável, né? Tinha uma coisa assim que foi botada fora, né? Tinha, é uma coisa que... e aí se vai, né? Dentro de Porto Alegre mesmo, olhar bondes e coisas, né? Então o Brasil é assim, né? É o que a gente perdeu, se nós ficamos analisando, né? Eu que me dediquei a vida toda, estou 53 anos no transporte público, né? Eu fico frustrado. Né? Porque a gente vê que as políticas internacionais deterioram nós aqui, né? Eles lá trabalham em cima de manter, né, os sistemas antigos que vão se, eles vão se integrando, né, em tudo, né? E tem facilidade, né? A gente só vê falar o pessoal que vai, eu nunca saí do Brasil, né? Mas eu só vejo o pessoal que volta de lá, bah, mas lá é transporte, é pontual, é tal hora, é tal hora. Eu pego um ônibus aqui, vou até ali, já sei que lá vai ter um trem a tal hora, que vai ter o um avião depois, vai ter o um barco, vai ter, né, a lancha lá. No, tem cidades, na, dizem que tem cidades dentro da Inglaterra que é o transporte. É fluvial, é transporte público, né? Vocês imaginam? Eu não queria lá visitar isso aí para ver. Talvez não desse fazer, não tinha nem. Eu vou sonhar, né? E aí, assim, só assim, mais uma coisa, então, né? Nós, assim, realmente não temos políticas públicas para transporte público, né? Então, isso é um dos grandes problemas. Eu acho que nós temos que brigar, nós como cidadão, né? Eu acho que todo mundo aí, eu acho que a parte legislativa, a parte de todos nós aí. Porque, e nós realmente assim fazer que o público utilize depois, né? Mas tem que ter qualidade, né? Tem que ter qualidade, sim. A gente sabe disso, né? Como está, não dá. Né? Então tá.
Vereadora Camila, tem alguma...
Não, eu só queria estar... Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Obrigada pela oportunidade, vereador. Só queria estar a par do que é a reivindicação, é as linhas urbanas ou é as linhas para UERGS e para...
Intermunicipais.
É intermunicipais, né? Ah, tá, mas elas vêm atender também a UERGS e a FUNARTE, é isso? Ah, tá.
É porque a demanda deles é bem forte na questão de professores e alunos que vêm de fora para estudar aqui, para lecionar. Então, é importante o retorno do transporte público para eles, né, para essas entidades.
Tem uma ideia de quantas pessoas fazem uso desse transporte assim, durante o dia?
É que nem a gente comentou antes, né? É variado, porque
é uma demanda diferente,
diferente a cada dia.
Uhum. Mas ela tem uma média, assim, aproximadamente, assim, quantos fazem uso por dia?
Para a gente saber, assim,
saber
se vai um ônibus lotado ou vai 5 pessoas, né?
Mas isso pode acontecer de na sexta-feira 3 pessoas e na quarta
segunda
não lotado sem o
gente, não tem
É isso que é diferente, é o tipo de aula, né? O número de disciplinas, como nós falamos, temos 4 graduações. Então, tem dias que as 4 graduações estão com as turmas cheias. Enfim, pela organização do horário dos professores que eles organizam de cada curso. tem outros dias que não, tem outros dias que
a gente não consegue manter um fluxo igual todos os dias.
Mas eu acho que no mínimo você tem passageiros,
entre,
né, 14 horas e
até as 22h40,
sempre.
E quais os horários que são mais necessários? Sempre? Chegada aqui, estarem aqui até as 17 horas, até as 19 horas. Saída daqui, o último ônibus das 22h40.
Seria mais no período noturno daí. Da UERJ seria a Fundarte, a gente já tem uma demanda que hoje tem um ônibus que sai de Porto Alegre às 7, né? Que nos atenderia para a partir das 8h40, que é o nosso horário de aula.
Da manhã.
Isso. E aí o que nos embate ali é a questão do retorno de hoje não ter um ônibus depois das 17h10. A gente necessitaria um ônibus após esse horário, né?
Mas isso tudo a partir de março, né, Celina?
Na realidade, hoje nós já estamos com esse teste.
Já temos essa necessidade.
Mas ela ainda é pequena, né?
Ela
não é total.
Não, total.
Ela vai ser total a partir de março.
Isso,
né?
A partir de março. Então, eu acho que nós poderíamos
preparar para que esteja de fato acontecendo
ano,
a partir de março.
A gente retorna, acho que dia 7, a partir do dia 7. Depois do carnaval ali, então isso pra gente. Hoje a gente já conseguiu se adequar.
Eu acho que isso seria prioridade, sim, a gente tá isso já no radar lá para assim que tiver possibilidade aí, a gente retomar as linhas de Porto Alegre e São Leopoldo totalmente, né? Porque as linhas que se mantém, né, a nossa empresa, né, em atividade. Né?
Mas claro que assim, nós temos essa necessidade a partir de março, mas nós precisaríamos de alguma forma ter um retorno antes para a nossa organização, para saber se a gente vai poder ou não contar com aquele professor. E também em algumas situações a gente não vai mais conseguir atender de forma online, porque os alunos também já têm uma resistência de se manter online, eles têm um desejo de voltar presencial. E talvez se nós tivermos que ofertar na versão online ano que vem, talvez seja uma solução, caso não haja o transporte, a gente vai deixar de atender esses alunos. Então, a gente também precisaria dar esse retorno quanto antes, se nós vamos poder atender ou não. Então, mas efetivamente a gente tem a demanda, mas para a organização a gente precisaria...
Eu acho que é importante até para vender isso, né, para o público.
Sim.
Né?
Sim.
Olha, vai ter transporte, vai ser assim, vai ser horário tal, né, para que eles possam se organizar. Né? Olha, então a coisa vai voltar a funcionar.
Sim.
Eu acho que é importante isso aí, Júlio, vocês se prepararem lá. Né? Claro que a demanda deles é específica, né? Mas eu acredito que assim, muita gente, né, que trabalha também, como eu falei, reclama, né, da falta de ônibus, né, de transporte público para ir para cidades aqui da região metropolitana. E que não tem previsão, né, pelo que tu tá dizendo, né, Júlio, assim, de uma retomada.
Existe toda, assim, né, uma expectativa positiva, né, que eu quero dizer, né, existe uma preocupação do órgão gestor, né, de realmente viabilizar, né, as empresas aí a partir dos próximos dias, né, mas são promessas, né, que a gente não tem isso... formalmente, né? Então a gente também tem eles ali, precisa informar isso aí, tem que ter a garantia para oferecer, senão vai oferecer e depois não acontece.
Não cumprir,
eu sei que não aconteceu já várias vezes, né?
Vamos ouvir o Alexandre aí. Alexandre, tu estás junto na questão do Sejus, que não sei se é o Alexandre ou se é o Vlad que está.
O Vlad coordenando, a gente no apoio, assim. Todo executivo está junto, né? Não é o mesmo Sejus que foi referido aqui pelo seu Júlio. É o nosso Sejus que é daí como executivo.
Tá.
O temos também, né?
Esse assunto aqui, quem está trazendo.
Não, não é. Se
faz, não é
como não. Eu digo assim. A demanda que está sendo tratada lá é o transporte público municipal.
Isso, urbano.
Não é o intermunicipal.
Não, intermunicipal,
O intermunicipal não está sendo tratado pela prefeitura e nem.
Não.
Não, porque daí não somos poder concedente, né? Então a gente não acompanha.
Tá.
A gente está acompanhando o caso que envolve aqui até Eu não sei se vocês souberam, fizeram uma reunião, não sei nem porque colocaram o executivo numa demanda de um sindicato, vocês. A gente vai acompanhar até mais, porque até foge do assunto, né? Mas numa que foi falado aqui que os funcionários da empresa ali estão negociando, daí judicialmente a gente está acompanhando um outro processo, não de Sejus. Uma conciliação trabalhista, daí via TRT4, que envolve todos os funcionários e o sindicato, mas a questão que envolve as leis municipais, por não ser nossa competência mesmo, a gente não acompanha. A gente é sensível ao problema, assim, até como vocês, né? Mas a gente não tem ingerência nenhuma sobre a Metroplano.
Sim, até a pena que a Metroplano não esteja aqui, né? Para a gente ouvi-los também, né? Saber qual é a demanda, como é que está a negociação, mas o Júlio já passou aqui, estão negociando.
É bem dificultoso que a Metroplan venha, né? Eu me lembro que na minha época de Câmara, a Metroplan também não se fazia presente, até no... Acho que foi votado ano passado a exclusão da Metroplan num conselho, acho que era do Complad.
Que não
fazia... eles tinham assento no Complad, também não vinham e nem...
O momento até é compreensível, né? Porque eles estão também, né, com a mesma situação das empresas. Eles têm os projetos, tudo lá. E eles têm encaminhado agora, né, através dessa negociação com o Sejusc também, né, igual aqui a Montenegro, né? E tem uma demanda de financeira que está na Assembleia Legislativa para ser aprovada. Então, eles também não têm nada formal. Ele viria aqui, ele não diria, olha, não tem. Lógico, ele daria essas informações para nós, mas com mais particularidades, né? Mas eles dependem também, né? Te dando uma externa, né? Um órgão para ser. E se for aprovado na Assembleia Legislativa, esse repasse, né, para transporte público, ele vai ser contemplado as linhas metropolitanas.
Né? Sim. E eu acho importante, né, Júlio, a gente tratar dessa questão do transporte intermunicipal, aí, principalmente pela Fundarte, o ERGS, né, porque senão daqui a pouco, né, já tem, a gente está tentando manter o ERGS aqui.
Temos uma ilha aqui,
a gente fica,
de cultura, inclusive.
Sim, né? Daqui a pouco começa o pessoal a forçar, olha, vamos ficar na capital, centralizar isso aí. Então a importância do transporte, ela é muito grande, né, para a gente manter, né, manter aqui a universidade, né. Sim. Então, a gente precisa trabalhar, precisa de um esforço também. Eu sei que vocês lá se esforçam ao máximo para conseguir contemplar aí o transporte público, mas a gente precisa, a partir do, né, mais rápido possível, mas a partir, sim, do início do ano que vem, aí ter um retorno.
Tem que passar para eles confirmar, né? Eu vejo, eles estão se manifestando para nós lá, né? E a gente está dando de ombro, né? É difícil, né, para vocês, né?
Cheia.
É muito difícil.
Nossa organização é complicada.
Mas é assim, vocês têm que entender que a empresa, ela não tem mais como assim garantir a prestação de serviço por força dela. Uhum. Ela está dependendo realmente de decisões externas também, né, para ela se manter, né, para ela perpetuar, né, no mercado, né? Isso é uma coisa assim que jamais a gente pensou nesses anos todos que a gente convive, né? Eu dos 73 anos da empresa, eu convivo 53 anos, né? E a gente nunca passou por isso, né? A gente sempre teve crises, né? Crise do primeiro governo gaúcho aí, do Simão, né, que queria mostrar que as tarifas não subiam, matou nós também, né? São as coisas assim que aconteceram, depois os outros planos aí, né, que houveram, né, que realmente atacaram diretamente o transporte público, mas assim, esse de demanda agora é um diferente, porque naquelas épocas existiam demandas, né, passageiro, vocês mesmos, o mais antigo deve se lembrar, né, os ônibus saía pelo ladrão, como se dizia na gíria, né, tinha passageiro, né, mas jamais falta de passageiro para execução do transporte dentro do módulo que foi estabelecido que o passageiro tem que manter o transporte. Isso é um erro também, né, isso deveria ter já previsto em contratos, aliás tem, né, isso aí é a lei de 2012, já prevê da mobilidade que haja, né, programas, né, de sustentação do transporte público. Mas a gente sabe as dificuldades também do que tem tantas outras carências em outras áreas, né, que não chegaram nessa área ainda do transporte público, né. E realmente não precisaria assim estar tendo fundos para usar diretamente, né, podia ter fundos para socorrer, né, quando tem déficits, né, pontuais, né. E, mas hoje, pelo número de avanços sociais que foi dado para a população, as exigências e tributos, né, que foram impostos em cima do transporte público, ele inviabilizou funcionar somente com a tarifa. Ele não, outro, tu passa por uma tarifa que não é módica, né, uma tarifa que o passageiro não consegue pagar, né, que hoje é sustentado às vezes, muitas vezes por empresas, né, que também estão no sufoco, né, que compram o vale transporte, coisa assim, né, compulsoriamente tem que comprar o vale transporte, porque é lei, né, essas às vezes mantêm muito o transporte público, que realmente está fora da conotação. Né.
Bom, mas o fato, então, a conclusão que nós chegamos é que não tem uma previsão assim, de retorno. Né. O que nós estamos tentando aqui é que, né, que o Júlio aí encaminhe essa demanda aí, verifique isso aí e repasse isso, né, tanto para a comunidade, eu acho que é importante para todos, não só para os alunos e professores, mas para toda a comunidade saber que esse transporte, vamos dizer, quando vai voltar, né, e de que forma vai voltar, isso que é o mais importante. Tem mais alguém que queira fazer alguma colocação, se posicionar? Vereador Ari.
Não, eu até estava retirado aí, umas semanas aí não acompanhei, né? Mas realmente é uma situação muito difícil, né? Que ninguém pode trabalhar contra o juízo, que não consegue se manter. Mas nas dúvidas que o Júlio comentou, que há anos atrás, quando eu tinha anotado, eu sou distribuído isso aí, que eu usava Porto Alegre, Montenegro, há anos atrás, e a gente não conseguia. Vinha em pé de lá para cá já, né? Porque não tinha lugar.
Tinha que comprar passagem antecipada, senão não conseguia
ter lugar. Né? E hoje a gente vê os ônibus andando, circulando aí sem, né?
Ah, tem ônibus a Porto Alegre com 3, 4 passageiros, né? Você pode olhar. Né?
Então não.
Isso aí é inconcebível, né?
É inviável, não tem como, né?
Mas é tudo esse fator que eu comentei antes, né? Porque não tem a malha completa e o pessoal não vai na ida porque não tem volta.
Sim,
fica desestimulado. É incompreensível, né? Não, não funciona. E esse passo para dar ali, ele precisa de um apoio, né? Às vezes qualquer coisinha de apoio que a empresa recebesse, ela podia oferecer esse serviço, né? E realmente daqui a pouquinho o sistema responder e se auto manter, né, tia? Mas a gente não tem esse.
Uma situação muito complicada para a empresa que faz o serviço e para o usuário também.
Sim.
O pessoal precisa do ônibus, depende de ônibus, né? Tem que ter, mas a empresa não consegue manter. Então, nós já temos um problema muito sério aqui dentro do município, né, que eu não sei em que pé está. Né? Então,
nós temos reunião
agora, né? Mas eu participei de uma reunião aqui, né? Mas que não tem outra alternativa, o município tem que ceder se quiser, né? Porque senão vai parar tudo, né? Aí tem que começar tudo zero. Aí eles vão bater, o senhor não vai nem conseguir sair da secretaria lá. Vou lhe pegar de direto.
Não, verdade. É a questão do transporte
municipal. Mas essa aí,
então tá, não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma manifestação. Né? Tomara que a gente consiga, né, Júlio? Depende muito da empresa, né, negociação junto com a Metroplan, esses projetos aí que tem para retomar o serviço, né? É isso que a gente mais deseja e a gente se coloca à disposição aqui como legislativo para atender, para conversar, né? A gente pode fazer isso, né? Estreitar a relação aí para tentar resolver o problema. Tá? Não temos como forçar ninguém a nada, né? Nem a aviação, nem o usuário a fazer o uso, enfim.
Sim.
Certo, pessoal?
Certo, nós agradecemos.
Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Tenham todos um bom dia. Obrigado.
Tá, tá tudo certo. Bom, valeu, muito obrigado. A gente, vamos, estamos à disposição lá. Seu...
Vai, vai, vai.